eu voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhava antes e acontecia muito constantemente. Eu esquecia as coisas e eu tinha uma posição de uma certa importância na empresa, na área financeira. E eu não podia estar esquecendo coisas, eu não podia estar esquecendo e-mails, eu não podia estar esquecendo de passar informações. E isso acontecia constantemente, graças à minha condição. Que eu já sabia que eu tinha condição, mas eu não conseguia relacionar isso à condição. Eu relacionava muito à questão de esquecer, no sentido de esquecer de fazer alguma coisa. Mas esquecer alguma informação, eu não tinha, não sei por que, essa clareza. E isso me atrapalhou muito no trabalho. Eu tinha muito retrabalho para fazer, eu tinha muita justificativa a dar por conta de esquecimento. Não era legal. Nesse episódio, eu falei um pouco sobre viver com um distúrbio, um transtorno. Eu nunca sei a palavra certa, um transtorno mental, chamado TDAH, que é a sigla de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu vivo com isso desde que eu nasci, mas a minha lembrança mais antiga do problema foi quando eu tinha cerca de 6 anos. Eu conto um pouco da história desde essa ocasião até os dias de hoje e como eu tenho conseguido combater os sintomas. Então, se você é curioso, se você conhece alguém que tenha a condição e você quer entender um pouco melhor, até para ter empatia com essa pessoa, e se você quiser, se você de repente tem os sintomas e nunca percebeu que tem essa condição, ou enfim, ou só está curioso de saber, escuta aí que é interessante. Valeu! Aqui extra tá me cegando aqui. Se está escutando podcast, eu também faço vídeo, então eu acho que eu vou diminuir um pouquinho essa luz porque tá muito forte no meu olho. Ainda tá um pouco encandeando. E aí, beleza? Estamos aqui para mais um episódio. Eu vou falar sobre uma coisa que me atinge hoje em dia bem menos. E eu acho que é importante eu falar sobre isso, porque eu tenho interesse de falar muito sobre a meditação, e a meditação foi uma das coisas que me fez melhorar bastante nesse problema que eu tenho, que é considerado uma doença mental. Não sei se doença mental é a palavra certa, mas é um problema no cérebro. E ainda não existe exame, ainda não existe, não sei se vai existir exame que faça a comprovação do problema. Isso é uma coisa que é diagnosticada pelos sintomas, né? Que é o TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E é interessante falar sobre isso para mim, porque desde criança eu sempre tive sintomas desse distúrbio, e eu só vim descobrir que eu tinha isso com 27 anos. Eu vou explicar um pouquinho da história. Eu tenho algumas lembranças. Uma das minhas lembranças mais assim antigas, mais de quando eu era mais novo, foi um episódio que eu tive na escola. Eu era muito agitado, assim, era muito peralta, né? Muito inquieto. Que eu vou falar depois sobre os sintomas, mas eu quero contar primeiro essa história. E um determinado dia na escola, eu chutei o carrinho. Tinha dois meninos brincando, um carrinho, desse carrinho pequenos. E eu chutei o carrinho do menino e quebrou o carrinho.
quebrou a lanterna do carrinho, coisa assim. E esses dois meninos vieram para cima de mim, brigar, né? Os dois ao mesmo tempo. Isso eu tinha 6 anos de idade. E aquela situação, eu fiquei super apavorado, porque eram duas crianças contra eu e eu não tinha muito a iniciativa de brigar. Ali foi uma peraltice, uma brincadeira que não foi legal, obviamente, mas eu não esperava a reação, né? E os meninos disseram que eu ia ter que dar um carrinho novo para eles, porque eu tinha quebrado esse carrinho. E eles disseram: amanhã você tem que me trazer um carrinho seu para poder compensar o carrinho que você quebrou. Bicho, isso me deu uma ansiedade gigante, gigante, uma ansiedade que terrível. Eu fui para casa e só ficava pensando nisso, velho. Só pensava nisso. Que no outro dia eu não ia levar o carrinho e os meninos iam bater em mim. E eu lembro que, caramba, tem essa lembrança na minha memória aqui, velho. Eu lembro que eu não queria ir para a escola de jeito nenhum no dia seguinte. Eu estudava à tarde. Eu passei a manhã do dia seguinte todo do acontecido toda pensando no que ia acontecer na escola. E eu não queria ir para a escola. Eu comecei a ficar ansioso demais e na hora de ir para a escola eu não queria ir. Eu sei que meu pai perguntou o que foi que aconteceu e aí eu fui e contei. E meu pai me levou na escola. E eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu estava nessa sala, estava meu pai, eu, a coordenadora ou a professora, não lembro quem era, e de repente chegam os dois meninos. E aí pediram para contar o que aconteceu, eu contei, e eu me lembro de contando isso: que eu tinha chutado o carro dos meninos e tinha quebrado a lanterninha do carro. Eu tava diminuindo a situação para ver se não acontecia nada comigo. E, enfim, uma ansiedade terrível, uma coisa que realmente incomodava. Tá passando um carro aqui, espero que não atrapalhe aqui o som. E essas duas questões aí, a questão de ser super peralta, inquieto, e a ansiedade, fizeram parte da minha infância por muito, muito tempo. Na minha infância praticamente toda. Eu lembro de vários episódios de eu não querer ir para a escola porque eu me sentia ansioso de ir para a escola, de ter tarefas e coisas. Engraçado que na alfabetização só existia duas matérias, matemática e português. E eu tinha notas altíssimas porque era só matemática e português. E eu tinha facilidade com matemática e português, aquele português de criança, eu tinha também. Depois começou a ficar um pouco problemático para mim a língua, mas eu lembro de eu ter no final do ano, tinha os prêmios e eu fui o primeiro lugar da classe na alfabetização, né, com 6 anos. Quando a gente passou da alfabetização para a primeira série, já não tinha só duas classes, tinha quatro classes: matemática, português, ciências e estudos sociais, eu acho, era uma coisa assim. E aí eu já não era mais o primeiro da sala, eu fui para décimo, porque já tinha mais outras matérias e matérias que eu não tinha tanta vontade. Até o português mesmo, minhas notas caíram bastante. Na quarta série, eu tive minha primeira nota vermelha. Já eram, acho que, cinco ou seis matérias. E a partir da quinta série, que hoje é diferente, mas a quinta série era o primeiro ano de uma virada, assim, dos alunos com 11 anos, né? Já era uma outra etapa da escola. Já tinha mais matérias, e aí eu comecei a me dar muito mal na escola. Muito mal mesmo, assim, de ficar em recuperação, e desatento na aula. E daí para o terceiro ano foi só ladeira abaixo. Eu me lembro de, no primeiro ano, quase, acho que fiquei na última recuperação de todas, quase reprovando, no primeiro ano do ensino médio, né? Acho que é ensino médio, eu não lembro mais como é nome, já mudou o nome também. Mas é isso, eu tinha dificuldade de concentração e eu era muito agitado na aula, eu perturbava, eu sentava lá atrás, o que é terrível para quem tem TDAH. Quando eu passei a frequentar a faculdade, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu já tinha uma outra consciência, eu já sabia do meu problema. Eu sempre sentava na frente, porque se tivesse alguma coisa ao lado, já eu perdia já a atenção e eu não conseguia me concentrar. Eu lembro, até quando eu frequentava a igreja aqui nos Estados Unidos, as igrejas têm pessoas de diferentes... idiomas lá, né? Por exemplo, teve uma igreja que eu frequentei que tinha gente que falava espanhol, português e inglês. Então, o sermão lá era, sei lá, em português. Aí tinha tradução em espanhol e inglês para quem quisesse no fone. Às vezes, quando a igreja não tinha, tinha alguém do lado traduzindo. E aquela situação ali, se estivesse perto de mim, terrível. Eu não conseguia prestar atenção no que a pessoa falava. Eu não consigo. É impossível para quem tem TDAH concentrar se tiver alguma coisa ao redor. Uma outra coisa que acontece comigo até hoje, eu estou lendo um livro, eu leio 3-4 páginas e eu percebi que eu não prestei atenção em nada do que eu li. A minha cabeça viajou em situações diferentes, eu tenho ideias, às vezes até legal, as ideias são legais, mas acontece muito isso. A distração é muito interessante, você se distrai muito facilmente. Para você ter foco é muito complicado. Se for uma tarefa que você não tenha prazer, quando é coisa que tem prazer, você foca e é um foco até maior do que outras pessoas. Mas se você não tem prazer no que você está fazendo, é terrível, velho, é terrível, terrível. Enfim, eu sei que eu passei minha vida toda com essas situações, era difícil estudar, era muito difícil terminar alguma coisa, principalmente se fosse escrita. Se tivesse alguma tarefa que tivesse que escrever muito, bicho, era terrível. Eu começava, às vezes até me empolgava no começo, depois eu dava um tédio e você vai procrastinando. Não é legal, não é legal de jeito nenhum. Mas enfim, a gente tem que começar a entender a situação e tentar buscar alternativas ali para poder não sofrer com isso, né? Relacionamentos também, eu sempre tive problema. Dizem, isso não está nos sintomas oficiais, tudo, mas dizem que você enjoa das coisas muito fácil. Então, se tem alguma situação que eu não gostava naquele relacionamento, eu facilmente me desapegava, entendeu? Teve outros relacionamentos meus que não foi o caso, que eu comecei a gostar e aí os sintomas meio que não apareceram. Então, eu nem sei se isso tem relação ou não, mas acontecia muito. Então, era aí, terminava a faculdade, eu comecei a faculdade, numa faculdade em Recife, e quando eu transferi, eu me mudei para São Luís, quando eu transferi para São Luís, eu tive que... A grade de cadeiras ficou toda embaralhada. Aquilo ali me desmotivou. Eu acabei nem terminando essa faculdade. Eu tive que começar do zero quando eu mudei novamente para Caruaru. Eu fiz um outro vestibular, comecei do zero. E dessa faculdade, depois eu me mudei para João Pessoa. Foi a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, tive que voltar para o primeiro período, algumas cadeiras. E aquilo ali acabou. Eu acabei tendo que me formar numa faculdade mais rápida. Aquelas de tecnólogo, que são 2 anos e meio. Porque aí eu consegui terminar. Acabei me formando. Depois, eu descobri que eu tinha a condição de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade porque quando eu tinha 20, foi 2008, eu tinha 24 anos, eu fui morar em João Pessoa, trabalhar num escritório de consultoria financeira para investimento na bolsa. Na verdade, eu era parceiro, era sócio de um escritório lá. E a parte de operação de mesa, que é fazer as operações de compra e venda para clientes, eu quem fazia lá no escritório. E o TDAH tem uma coisa engraçada, que também é um sintoma que eu sempre tive. É de esquecer as coisas, que não é esquecimento. Você não esquece, você não tem um problema de esquecer. O problema é que você não foca, você não presta atenção no que está fazendo, ou no que a pessoa está falando, ou o que quer que seja, porque sua cabeça está viajando. E ao invés de você lembrar daquilo ali depois, você nem prestou atenção. Então, como é que você vai lembrar de uma coisa que você não sabe, porque você não prestou atenção? Então, isso acontecia demais. E aí, eu com muito receio disso acontecer, numa mesa de operação, de eu comprar uma ação... E esquecer de vender no momento certo, ou esquecer, botar a ordem de compra e não apertar no botão por algum motivo, porque alguém me chamou ali, ou. Enfim, aí eu comecei a pesquisar como minimizar o esquecimento. E aí, nessas pesquisas que eu fiz, eu achei um artigo sobre o TDAH, que eu não sabia que existia isso. Isso foi em 2008. E aí, quando eu fui ler os sintomas, velho, tudo que eu tinha era aquilo ali, velho. Era. Eu fiquei de queixo caído. Aí eu fui e marquei uma consulta com um médico. Eu acho que ele era psiquiatra. Não era psicólogo, não, era psiquiatra. E aí eu marquei o médico em Recife. Eu morava em João Pessoa, eu marquei em Recife. E ele fez o diagnóstico comigo, né? Ele pediu para eu preencher uns papéis, conversou comigo, papapá, disse o que é que eu, como era que eu fazia em tais situações, papapá. E aí ele foi, juntou aquelas informações que ele escreveu, as coisas que eu anotei no papel, e disse: ó, realmente você tem. O seu nível de TDAH não é o mais alto que tem. Você tem um nível médio, mas você tem TDAH. E como você faz esse tipo de trabalho que não pode de jeito nenhum ter nenhum tipo de esquecimento, porque pode ocasionar em prejuízo financeiro para terceiros ou até para você na sua empresa, eu vou lhe receitar um remédio para você tomar. E aí, quando você for fazer o seu trabalho todos os dias, você toma ele um de manhã, um de tarde, e aí você vai ter foco, concentração, não vai ter problema, vai estar tudo certo. Você vai viver sua vida todinha com essa condição, mas se você tomar esse remédio, você não vai ter esse. Durante aquelas 4 horas, tinha esse que era 4 horas e tinha um que você tomava no começo do dia e durava o dia todo, que é a Ritalina. E aí ele receitou e eu fui, comprei o remédio e no primeiro dia que eu fui trabalhar, depois disso, eu fui e tomei a Ritalina. Meu amigo, eu percebi como as outras pessoas são. Quer dizer, eu não sei se é assim, mas o quão fácil é focar se você tiver no remédio. Que loucura, velho. Focava, mirava a sua vista no que você está fazendo e você fazia, e era uma produção assim monstra. Eu trabalhava fazendo os trabalhos todos e eu produzia duas, três vezes mais do que eu produzia normalmente, porque eu não me distraía, minha cabeça não ficava viajando. E eu fiquei: meu amigo, essa pílula é mágica. É uma coisa do outro mundo, eu não sei o que danado é isso. E eu comecei a tomar. Sendo que, como o TDAH também ocasiona ansiedade, e eu tinha essa ansiedade crônica desde que eu me lembro que sou gente, desde os 6 anos de idade que eu me lembro, porque antes disso eu não me lembro de muita coisa, mas enfim, a Ritalina me causava uma ansiedade fodida, velho. Era uma ansiedade assim, de inquietar, assim. Eu ficava inquieto na cadeira, porque me dava uma coisa ruim aqui no estômago, tipo. Quando você tá paquerando com alguém e tem um primeiro encontro, você fica com aquela coisa na barriga, ou se você tem uma prova para fazer e não estudou, ou se você tem que apresentar um trabalho oral na frente de todo mundo e você não gosta muito, sabe aquela sensação terrível? Eu tinha aquilo ali todos os dias. E quando eu tomava Ritalina, eu ficava ainda mais forte. Nossa, tá passando um caminhão de lixo aqui. Eu espero que não esteja atrapalhando. Eu tô fazendo esse. Para quem estiver só escutando, eu tô fazendo esse podcast lá de fora. Eu tô em Boston agora na casa da minha tia e tá muito quente, velho, muito quente. E lá na casa a família tá lá, minha irmã com os meninos pequenos e sempre estão conversando, então lá não fica legal de fazer a gravação. Então eu tô gravando aqui. Eu achei que ia ser mais tranquilo, mas tá com muito barulho esse caminhão especificamente. Então, voltando. Se eu tivesse normal aqui com TDAH, eu não ia lembrar o que eu estava falando. Mas eu lembro que eu estava falando da ansiedade que me causa, né? Do remédio. Então a Ritalina potencializava minha ansiedade. E aí eu fui no médico novamente. Eu fui lá, Tive outra consulta, uma consulta de volta, né? Uma visita de volta. Eu acho que eu vou pausar rapidinho, só para esse caminhão sair. Só um minuto. Tô de volta, o caminhão não saiu ainda. Ele tá aqui, o cara tá trabalhando, não tem o que fazer muito não, mas o barulho diminuiu. Vamos ver se dá certo para fazer. Se tiver o barulho, ele tá já saindo. Se tiver o barulho ainda, me perdoem aí, mas não tem muito o que fazer não. Enfim, uma coisa, o meus sintomas de TDAH diminuíram bastante por conta da meditação. E em outros tempos, esse barulho aí ia me fazer me perder meu raciocínio total. Eu ia ficar perdido no que eu estava falando. E eu consigo voltar ao que eu estava fazendo antes sem problemas hoje em dia. Sem remédio, viu, velho? Isso é o mais impressionante. É só com meditando. E eu vou trazer vários episódios sobre meditação. E eu tenho um projeto que eu estou trabalhando em cima, que é só sobre isso. Eu tenho um. Enfim, eu vou deixar pra falar isso em outro episódio. Não é o momento agora. E o caminho tá vindo. Sim, mas aí como eu tava falando, eu marquei uma outra consulta com o médico, que era a visita, que ele queria realmente ver como é que tava saindo a questão da medicação, da Ritalina. E aí eu falei pra ele, eu tô outra pessoa no trabalho, eu sinto que eu posso pegar um livro e ler numa manhã, se eu quiser. Eu sinto que eu posso aprender o que eu quiser agora, porque eu sou um super-homem, não tem nada que me impeça de fazer nada na vida, mas a minha ansiedade está lá em cima. E toda vez que eu tomo, eu fico super ansioso. Isso é muito ruim, porque a ansiedade normal que eu já tenho já me deixa a minha qualidade de vida baixa por conta disso. Que quem sabe, quem sente isso sabe o que eu tô falando. É muito ruim. Eu já acordava com ansiedade já sem ter motivo. Já você já acordava com ansiedade. É muito ruim mesmo. Mas o caminhão tá passando aqui agora. Vai pegar o lixo aqui de casa, eu acho. Uhul! Vamos lá. Perdão, galera. Eu vou virar a câmera para quem estiver assistindo no YouTube. Aí vocês dão um tchauzinho aí pro caminhoneiro que ele tá fazendo o trabalho dele, não tem nada a ver com isso. Eu que tô aqui fazendo uma coisa, mas ele não tem culpa não. Eu não sei nem se tá tão barulho aí no microfone, mas por via das dúvidas. Então eu fui lá no médico e aí eu falei da questão da ansiedade e tal. Ele disse: olha, para sua ansiedade, o certo seria tomar um outro remédio. Porque quem tem TDAH realmente tem essas crises de ansiedade e a medicação pode ocasionar um aumento da ansiedade que no meu caso não é pode, ela ocasionou de fato. E ele me passou para tomar Rivotril numa quantidade bem pequena, só quando a ansiedade atingisse um grau que tivesse insuportável. Porque, segundo ele, eu vou falar assim, mas da minha lembrança de 12 anos atrás, eu não posso ser que eu esteja falando alguma coisa meio errada. Mas não é legal ficar tomando as duas medicações ao mesmo tempo, pode dar problema, né? Vamos lá, meu amigo. Olha. Tchau! Deu. Parou ali agora, no vizinho. Vamos lá. Enfim, e aí foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a tomar Rivotril, aquele sublingual, que acho que é meio miligrama, toda vez que a ansiedade dava um pico. O que eu descobri com o Rivotril foram algumas coisas. Primeiro, na minha atividade lá no escritório da Bolsa de Valores, a gente dava cursos para iniciante, cursos sobre análise técnica, que é verificação de gráfico, para quem estava começando na bolsa. Esses cursos mais básicos, quem davam eram os próprios sócios da empresa. A gente era treinado para dar esses cursos. Os cursos mais avançados, os professores vinham de outros lugares, que eram coisas mais avançadas, então a gente não dava. E eu nunca dei aula na minha vida até então. Eu aprendi bem, mas eu não tinha naquela época muita maturidade, eu tinha 24 anos, eu me sentia um pouco intimidado em estar em público falando, papapá. Mas eu descobri que com o Rivotril, toda aquela ansiedade, aquele medo passava. O medo passava e eu ficava super confiante. E eu tomava Rivotril antes de dar os cursos e parecia que eu nasci dando aula. Era uma coisa impressionante. E isso foi muito bom nesse sentido, né? Que eu conseguia passar uma credibilidade para os alunos, porque eu não estava nervoso, parecia que eu dominava o assunto, mas pelo meu nervosismo, talvez passasse a gaguejar, a não falar uma coisa tão com tanta firmeza. E com o Rivotril eu ficava primeira. Porém, o que eu notava é que eu ficava um pouco bobo. Bobo em que sentido? Meio lerdo. E dava uma ressacazinha, como se você tivesse bebido, uma ressacazinha, a cabeça meio pesada. E então o Rivotril me causava esses efeitos colaterais que eu não gostava e a Ritalina também, com ansiedade. Então eu estava numa sinuca de bico, eu tomava aqueles remédios e eu melhorava muito nos meus sintomas de TDAH e de ansiedade, mas eu não gostava dos resultados. E aí passou, eu não trabalhei, eu passei 2 anos e meio trabalhando nesse negócio, eu saí dele e eu não precisava mais estar tomando aquela medicação, né? Porque eu não tinha que operar mais na mesa. E aí eu voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhava antes e acontecia muito constantemente eu esquecer as coisas e eu tinha uma posição de uma certa importância na empresa, na área financeira. E eu não podia estar esquecendo coisas, eu não podia estar esquecendo e-mails, eu não podia estar esquecendo de passar informações. E isso acontecia constantemente, graças à minha condição. Que eu já sabia que eu tinha condição, mas eu não conseguia relacionar isso à condição. Eu relacionava muito à questão de esquecer, no sentido de esquecer de fazer alguma coisa, mas esquecer alguma informação, eu não tinha, não sei por que, essa clareza. E isso me atrapalhou muito no trabalho. Eu tinha muito retrabalho para fazer, eu tinha muita justificativa a dar por conta de esquecimento. Não era legal. E eu tive que conviver com isso a minha vida toda. Eu consegui me formar na faculdade, como eu falei, como tecnólogo em finanças. Eu fiz depois um MBA na FGV em finanças, que foi bem difícil fazer por conta da condição. E eu me formei aqui na faculdade nos Estados Unidos, um curso parecido com tecnólogo, que é um curso de 3 anos, na área de web design, web development. Eu fiz um bootcamp, o Coding Bootcamp, que é um curso para você ser desenvolvedor de web, que foi muito difícil, foram 14 semanas, eu consegui fazer, mas sempre foi com muita dificuldade, era muito esforço, é cansativo você fazer tudo isso, coisas difíceis com essa condição. E eu vou ler agora os sintomas do TDAH, para vocês entenderem. Eu contei essa história toda para falar que se você de repente não sabe que tem uma condição dessa e você se enquadra nesses sintomas, o ideal é que você vá no médico. Vá no médico, um psiquiatra, ele vai fazer toda o procedimento para saber se você tem ou não, porque não existe exame de sangue, nem raio-x do cérebro para saber que isso existe. É pelos sintomas, tá? Então deixa eu ler aqui. O TDAH é um transtorno mental. É um transtorno que chama, não é uma doença. Eu me expressei errado no começo. é um dos transtornos mentais mais comuns. Atinge cerca de 8,5% das crianças e 2,5% dos adultos. Um dos primeiros sintomas identificados em crianças é na sala de aula. O aluno não se concentra, perturba a atenção dos outros e tem dificuldade em entregar tarefas. TDAH é mais comum em meninos, porém ocorre em ambos os sexos. Alguns sintomas em crianças pequenas: inquietação, dificuldade de permanecer imóvel por longo período, atenção limitada. Tudo isso num estado elevado, porque crianças já naturalmente já é assim. Para você identificar que a criança tem TDAH, isso tem que ser em demasia, tem que ser uma coisa muito absurda. Você vai observar que a criança não para de jeito nenhum e tal. Existem três tipos de TDAH. O desatento é um deles. O impulsivo hiperativo é o segundo. Ou a combinação, que são a junção dos dois, né? Então vamos lá, vamos ler o desatento. Para você ser identificado como desatento, você tem que ter seis desses sintomas aqui, que são sete no total, eu acho. Não, são mais. Tem que ter pelo menos seis desses sintomas. Se for uma pessoa acima de 17 anos, cinco deles já identificam você como TDAH. Então vamos lá. Não presta muita atenção aos detalhes ou comete erros descuidados nas tarefas escolares ou profissionais. Isso acontecia comigo direto, velho. Tem problemas para se concentrar em tarefas ou atividades, como durante palestras, conversas ou longas leituras. Nunca consegui prestar atenção. É um esforço monstro para conseguir. Parece não escutar quando falado. Ou seja, parece que está em outro lugar. Quando alguém fala com você, você perde o foco, você fica olhando para outras coisas. Não... Hã? O que foi que você falou? Ah, desculpa. É, acontecia direto, velho. Não segue as instruções e não conclui os trabalhos escolares, as tarefas ou os deveres de trabalho. É muito fácil iniciar a tarefa, o problema é terminar. Você fica entediado rápido e já quer fazer outra coisa. Tem problemas para organizar tarefas e trabalhos. Organização, puta que pariu, eu sempre fui terrível em organização. Eu sempre fui muito bagunceiro. Era muito complicado para mim e isso acontecia uma coisa natural. Por exemplo, eu chegava em casa, eu tirava a camisa, jogava no chão e eu nem notava que eu fazia isso. Jogava e estava lá e não prestava atenção nas coisas. Jogava minha mochila de um lado assim, bagunçada. Quando ia ver, meu quarto tava um terror e aquilo me incomodava. Eu não notava aquilo. Se chegasse uma pessoa de fora e visse, meu Deus, que pessoa bagunceira. Mas a pessoa não nota, ela não consegue perceber. Evita ou não gosta de tarefas que exijam esforço mental contínuo, como preparar relatórios e preencher formulários. Eu sempre tive dificuldade com isso. E para mim, o bicho pegava mais no sentido de fazer tarefas de escrever. Quando tinha páginas, 10 páginas, 15 páginas. Porra, isso para mim era perigo, velho. Terrível, terrível. Muitas vezes perde as coisas ou coisas necessárias para tarefas ou vida cotidiana, como documentos escolares, livros, chaves, carteira, telefone, celular, óculos. Caralho, eu não sei quantas milhões de chaves eu já perdi. Telefone. Teve uma época da minha vida que eu perdi o telefone todos os dias e achava novamente. Todos os dias eu perdi meu telefone. Carteira, perdia demais, velho. É facilmente distraído. Isso aí... Eu praticamente tenho todos aqui, tá? Esquece as tarefas diárias, como fazer tarefas e executar tarefas. Adolescentes e adultos mais velhos podem se esquecer de retornar telefonemas, pagar contas e marcar consultas. Então, de fato, o desatento eu já estou, todos eles, sem exceção. Agora vamos ver o hiperativo, impulsivo, né? Você precisa ter 6 ou 5 se você for maior de 17 anos. Se você for abaixo de 17 anos, tem que ter 6 desses aí. Mexe com a mão ou com os pés ou se contorce no assento. Eu tô aqui o tempo todo mexendo minha perna aqui. Chama síndrome de perna inquieta, acho que chama. Não é possível ficar sentado. Sala de aula, local de trabalho. Veja, pra mim esse aí não é um problema muito sério. Eu não tenho esse problema. Se eu ficar entediado, eu quero me levantar e andar. Mas ficar sentado especificamente não é um problema pra mim. Eu não sei exatamente como é. Talvez seja nesse sentido, na sala de aula ou local de trabalho, num local específico, né? Corre ou sobe onde é inapropriado. Tinha uma coisa engraçada que eu fazia quando era criança, demais. Eu morava num prédio de 13 andares, eu morava no 11º andar. Às vezes, quando o elevador quebrava ou faltava energia e o que precisava descer a escada, eu descia correndo do 11 até o térreo. Eu corria pulando degrau e me escorando no corrimão para dar um salto maior. Eu fazia isso direto. Até meus, acho que uns 10 anos eu fazia isso. E hoje em dia ainda, quando vai subir uma escada, hoje mais não, que eu tenho um problema no joelho, mas de vez em quando eu subo correndo a escada, eu não fico esperando. Incapaz de jogar ou fazer atividades de lazer silenciosas. Isso aí eu não tô me recordando. Isso aí eu não tô recordando nenhuma questão, não. Sempre em movimento, como se fosse conduzido por um motor. Eu sou assim, sempre em movimento. Quando eu for ficando mais velho, e isso foi uma das coisas também que a meditação me ajudou muito, eu hoje consigo me acalmar mais, bem mais, na verdade. Desfoca uma resposta antes que a pergunta seja concluída. Por exemplo, pode terminar a frase das pessoas e mal espera para falar em conversa. Meu irmão, eu fazia isso tanto, tanto, tanto. Agora, esse problema aqui, eu identificava em algumas pessoas o que elas faziam comigo. E quando eu fazia com elas, eu me sentia mal. E eu comecei a me policiar. E eu comecei a não fazer isso mais. Hoje em dia, eu sempre espero a pessoa terminar de falar, porque é uma coisa muito muito chata para quem está falando. É muito chato mesmo. Tem dificuldade em esperar a sua vez, como, por exemplo, esperar em fila. Eu sempre odiei fila, mas isso aí todo mundo odeia. Mas, por exemplo, eu não gosto de ir para supermercado, eu não gosto, porque tem fila. É terrível para mim, terrível, 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 terrível. Interrompe ou interfere as pessoas, já falei. Então, esses são os sintomas do hiperativo inquieto, que eu também tenho muitos deles. Tem uma coisa engraçada que eu sempre fiz e isso não. Eu faço e quando eu percebo que eu fiz, eu fico meio chateado comigo mesmo. Quando eu vou fazer xixi no banheiro, eu antes de terminar de fazer xixi, eu já dou descarga. Todas, praticamente 100% das vezes que eu faço xixi, eu faço isso. E eu acho isso chato porque eu tenho uma certa consciência ambiental. E muitas vezes eu tenho que dar descarga de novo, porque ficou um resquício de xixi lá. E isso me incomoda muito. Isso pra você ver, é uma coisa tão pequena e simples, mas que acontece comigo. E há um ano atrás, vai fazer um ano em agosto, que eu comecei a buscar ajuda, porque além desses sintomas aí, uma coisa que acontece comigo é como minha cabeça fica pensando direto, não para de pensar, não para de pensar. Na hora de dormir, é muito difícil dormir. Se eu desligar as luzes e estiver em silêncio, eu passo 4 horas deitado e não durmo, porque a cabeça ela não relaxa. E eu achei uma forma de contornar esse problema, de certa forma. Em vez de passar 4 horas deitado, eu passo 2 ou 1 hora e meia. É colocar alguma coisa para assistir, uma coisa geralmente engraçada que me faça dar gargalhada, porque aí eu relaxo. E aí eu deito e uma certa hora começa o olho a pesar. Eu relaxei. Eu tenho que deixar a TV ligada ainda. Eu diminuo o volume para um volume baixo, mas eu preciso daquela luzinha e do sonzinho. E eu deito e eu consigo dormir. E a meditação, a primeira tipo de meditação que eu fiz, que eu vou entrar em detalhes nisso depois, porque tem vários tipos, é impressionante como 1 mês e meio depois, 45 dias depois que eu comecei a meditar, eu comecei a dormir feito um anjo, como eu nunca dormi na minha vida. Eu recentemente mudei a meditação e eu estou tendo problema para dormir de novo. E não deu ainda um período de 2 meses para eu avaliar. Então eu não posso falar ainda sobre isso. Mas essa meditação primeira que eu fiz, ela resolveu um problema de insônia. As duas meditações diminuíram assim 70% os meus sintomas de TDAH. E eu não tomo mais remédio. Eu criei uma certa restrição em relação a remédio, principalmente para a cabeça, porque aqui nos Estados Unidos existe uma epidemia de problemas relacionados a remédios, pessoas que têm algum problema pequeno e vão no médico, e o médico enfia remédio nela, e ela cria um vício e não consegue mais sair do remédio. Quando quer sair, às vezes até se mata, porque o cérebro entra num problema químico aí, que eu não sou especialista, então não vou saber dizer exatamente o que é, mas eu já li alguns artigos. E está relacionada a essa medicação que eles tomam. E eu tenho um medo muito grande de tomar medicação relacionada a problema mental por conta disso. Então eu prefiro evitar e estou procurando essas alternativas aí. E eu achei a meditação como uma alternativa para mim que se eu soubesse isso 10, 15 anos atrás, eu teria bem menos problemas do que eu tive na minha vida toda, muito relacionada a profissional, relacionamentos e papapá. Então fica aqui a promessa de. No futuro, alguns episódios específicos sobre meditação. Abrindo parênteses, a meditação também me ajudou muito na questão da depressão. Inclusive, esse momento que eu entrei em depressão há uns 2 meses atrás, eu fiz um jejum de meditação porque eu queria testar os efeitos, se os efeitos iam voltar. Infelizmente, eu fiz no momento errado, eu acho, porque foi um momento do lockdown, da pandemia, um momento que eu estava meio conturbado no meu relacionamento. E entrei num modo depressivo. É como se eu tivesse deixado de tomar meu remédio e aquilo tivesse voltado os problemas, entendeu? Então, para você ver como a meditação realmente fez diferença na minha vida. E eu vou falar sobre isso em um outro episódio. Aguardem. Então é isso. Quando eu fico com a câmera apontando para mim, eu sempre fico com dificuldade de terminar o episódio. Fica sempre assim, esse momento estranho para mim. Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, um cheiro. Tchau.